Você está ouvindo um podcast do grupo Cosmonerd.
Diretamente do site Cosmonerd, contos e escribas.
Dia 1º de novembro é o dia em que comemoramos a existência de todos os santos. Mas agora, esse termo recebe uma nova atualização. Graças às mentes pulsantes de Demi, Mari, Jana, Gabi, Inca, Paloma, Érica, Cami, Letícia e Olga, onde 7 seres santificados irão ganhar uma nova vida. 10 autoras nordestinas, apaixonadas por mangá e cultura pop, trazendo a sua visão sem esquecer o regionalismo das santidades tão presentes em nossa cultura. Serão 6 histórias, onde elas revisitam esses santos de uma forma muito particular. Bem-vindas e bem-vindos ao Todos os Santos. E aí, Rude Nerds, bem-vindos ao primeiro Contos e Escribas de 2020, né? Um programa muito especial. Começa logo aqui com o pé direito. Eu sou São Hildon Oliver e estou aqui com presenças ilustres e consagradas. E direto de Maceió, essa pessoa abençoada pelo Papa, Mari Petrovna.
Exatamente.
Olha aí. Vocês não estão ouvindo, mas tivemos uma certa dificuldade para poder acertar o nome dela. O host aqui não conseguiu de primeira mão, mas deu certo, né, Mari?
Exatamente, que dá ter nome gringo.
Olha aí. E de terras alencarinas, aqui também, né, na nossa terra maravilhosa, cheirosa e santificada também, né, pelo Padre Cícero, temos a nossa querida Demi.
Oi, pessoal!
Bom, como vocês viram, autorizado pela igreja e pelo Papa, nós vamos falar desse projeto sensacional que está a pleno vapor no Catarse, que é Todos os Santos, agora no Cosmonerd.
Segui, busquei, acreditei, corri, posso ver pra onde vou.
Bom, meus queridos, como vocês viram na nossa abertura santificada, nós estamos justamente falando de um projeto que está a pleno vapor no Catarse, que é o Todos os Santos. E nós estamos tendo aqui a honra de receber a Demi, a Mari, que eu só vou chamar de Mari a partir de agora, que eu não quero mais errar o nome dela. E eu queria saber de vocês, meninas, o que é o Todos os Santos? Que projeto é esse? Fala um pouquinho pra gente do projeto Todos os Santos.
Bom, o Todos os Santos surgiu como uma coletânea de histórias de santos que foram, inclusive, sorteados, diga-se de passagem. Mas são santos que são muito fortes na nossa crendice aqui no Brasil.
Uhum.
E aí a gente decidiu que esse projeto seria feito todo por mulheres. E elas tinham que ser nordestinas.
Que massa, cara.
E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Quem tem a história mais completinha é a Mari, porque a versão dela é só muito melhor do que a minha. Então eu vou deixar ela contar.
Olha, depois dessa, eu espero que praticamente São Pedro tenha vindo, aberto assim os céus, e Mari escreva essa história.
Na verdade, isso foi foi um efeito de você de passar muito tempo dentro de um ônibus. Na minha viagem para a primeira Sana, no ano passado, a gente decidiu ir de ônibus, né? É uma ótima ideia. São só 24 horas de ônibus. Então, tudo bem, vamos ficar bem. Quando foi lá para, sei lá, 12 horas que a gente estava dentro do ônibus, e tudo que eu via na paisagem era mato, 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 céu, mato, 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 mato. Aí a cabeça da gente começa a funcionar de formas misteriosas, né? Eu costumo dizer que talvez tenha sido epifania, né? A minha mente saiu do meu corpo e recebeu a graça divina e depois voltou. Eu e Jana, que estávamos viajando juntos pelo estúdio para representar, a gente estava discutindo sobre projetos colaborativos que tem de mulheres e como o número deles é muito grande na região sul-sudeste, que é o eixo de produção de quadrinhos fortes no nosso país. E aí bateu aquela real, tipo, por que a gente não tá fazendo os nossos próprios projetos coletivos? O que é que impede a gente de fazer? O que é que impede o Nordeste de, sei lá, peitar um trabalho forte com um monte de mulher e botar pra frente? A gente, massa. Sabe o que a gente ia fazer? Aí veio a brisa da gente falando, não, pô, a gente ia pegar um assunto bem que ninguém tá fazendo agora, sei lá, Santos. Aí, Santos, Mara, é sério, dá pra fazer shonen de pipa, dá pra fazer história de Santos. Aí lá foi a Mara. Dá pra fazer shonen de pipa, dei uma aula de roteiro falando sobre shonen de pipa. Enfim, deixa isso pra outra conversa.
Aí a gente falando... Fazer shonen de tudo, gente.
Exatamente. Tá. Aí a gente tava discutindo sobre... Ah, e o que a gente vai fazer com esses Santos? Ah, vamos fazer Santos bonitões, que ajudam a sociedade. Como é que são os Santos trabalhando hoje em dia? Sei lá, pô, imagina São Pedro num call center lá, recebendo um monte de mensagem. Manda chuva! Tira chuva! Manda não sei o quê! Ou então, sei lá... Um monte de mensagem para Santo Antônio. Santo Antônio, se você não me arrumar aquele crush, eu vou colocar de cabeça para baixo. Aí tá lá, né? Santo Antônio, para poder saber se o crush tá afim ou não, fica plantando bananeira para poder ver se funciona ou não essa física. Histórias toscas de como é que funciona aquelas crendices, as simpatias propriamente ditas, sendo que no nosso universo contemporâneo. O objetivo não é fazer história de putaria ou qualquer coisa assim, não. Porque já tem outros projetos que tratam sobre isso. A ideia é fazer um monte de comédia romântica, porque, primeiro, a gente tem muito senso de humor. Segundo, a gente tem muitas simpatias que são super divertidas para poder adaptar. Terceiro, a nossa cultura popular é muito, muito rica. Então, tipo, a gente tem a faca com queijo na mão, porque a gente não tá comendo sanduíche.
Mari, então quer dizer que você está me dizendo que Santo Antônio é o padroeiro do Tinder, é isso aí?
Olha,
exatamente.
Inclusive, o grande lance do nosso quadrinho assim, com o Santo Antônio é que ele é o atendente de telemarketing do céu.
Excelente. Cara, que como vocês mesmos falaram, né? São histórias, são narrativas. Acho que sempre vai surgir gente dizendo, ah, mas já foram feitas. Mas com essa abordagem, né? Essa abordagem tão próxima também à nossa realidade, eu não me recordo, né? Eu pelo menos não.
Exatamente. Esse é o ponto que a gente queria trazer de diferencial. Não somente porque os Santos são uma coisa muito forte ainda pra gente, que a gente ainda tem benzedeira, a gente tem o pessoal que faz caravana pra ver são padroeiros e coisas do gênero. E se você olha em outras regiões do país, isso existe, mas não é tão forte quanto aqui. Então a nossa relação do povo nordestino com os Santos ainda é muito íntima. E é uma coisa que a gente consegue cruzar tanto pessoas que são de um público mais adulto, os nossos pais, por exemplo, eles talvez achassem engraçado uma história reimaginando São Tomé, e o pessoal que é mais jovem, que tipo, acha coisa de santo, coisa de gente caótica, de gente chata, que vai pra igreja rezar missa, mas numa roupagem mais engraçada, pode ver isso como um potencial divertimento.
Eu queria saber de vocês como é que foi a escolha dos santos, né? Como foi que surgiu? Qual santo dá pra adaptar numa narrativa, como quem sabe shonen, quem sabe um romance? Como a gente tava falando, né? Os santos realmente eles possuem uma história muito rica. E às vezes essas histórias, elas acabam funcionando muito bem, ou conversando muito bem com os nossos dias, né, com a nossa proposta, com a nossa sociedade, né?
Vou admitir logo publicamente que eu fiquei muito feliz de ter sido roteirista da história do São Longuinho.
Ah, cara, mas... eu vou te ser honesto, eu adoro o São Longuinho, cara.
Gente, o São Longuinho, tá? Ele é meu neném, meu xodó, tá?
Ele é o melhor santo.
Todas as outras histórias estão maravilhosas, mas, tipo, o São Longuinho é meu neném, eu não vou mentir. Uhum. Mas a gente se reuniu, nós somos 10, né? Então a gente se reuniu e aí a gente começou a conversar quais santos ficariam interessantes. Então a gente começou a listar os santos. Foi uma quantidade até razoável de santos pra entrar na cota. O problema é que nós somos 10, mas quadrinistas são 6. Então a gente precisou reduzir esse número. Então a gente entrou com a votação. Eu tô muito feliz que São Longuinho foi um dos vencedores. Eu tô muito feliz de ter pego o roteiro dele.
Eu, se eu tivesse visto a votação, eu teria votado tipo 10 vezes no São Longuinho.
Eu fui uma votação interna. Cada uma sugeriu 2 santos, mas só podia votar em 1 pra ficar. Foi quase um paredão.
Foi.
É o Big Brother dos Santos, né?
Aí, o Santo Antônio, ele foi meio que um extra, assim. Ele acabou ficando porque ele tinha um potencial muito grande. E, na verdade, assim, a gente até tinha uma pessoa pra desenhar a história do Santo Antônio. Mas aí, acabou que não ia dar muito certo pra ela. Ela preferiu não participar. E ele ficou lá chupando o dedo, tadinho. Aí, eu fui e adotei o bichinho.
E a gente usa ele como menino propaganda pra fazer memes e outras tiradas.
Logo
inclusive,
ele.
A gente vai fazer um perfil aí no Twitter do Todos Santos. E quem vai ser o responsável responsável é ele, tá? Não, não é nenhuma de nós.
Eu ouvi dizer, inclusive, que o perfil do Tinder do Todos os Santos vai ser ele também. Como é que vai ser isso?
Com certeza.
Não, a gente não tem perfil no Tinder. Ele é administrador ele da coisa.
Ah, tá certo. Ele vai só ali, ó, galera. Vamos arrumar um negócio legal pra você.
É.
Muito bom.
É, tipo isso. Ele foi responsável por montar o algoritmo da coisa.
Olha,
né?
Aí. Incrível, incrível. E como é que foi esse escalar essas ilustradoras, essas roteiristas? Como é que foi esse processo de seleção?
É, diz a Mari que eu cheguei a abraçar aí com a força de mil sóis, né, o projeto. Então, eu cheguei pra ela, depois que ela contou toda a ideia louca dela e eu abracei, pra minha também, eu saí procurando pessoas que eu conheço o trabalho e que eu sei que são pessoas competentes e responsáveis pra gente conseguir entregar isso, porque a gente também não queria ser mais um desses projetos que tem muita gente que promete e não cumpre. Uhum. Então a gente saiu selecionando realmente pessoas de confiança que a gente sabia que iam dar conta do trabalho e que iam topar, que iriam gostar da ideia, né? E aí eu saí conversando com a maioria das meninas, porque a maioria da nossa equipe é de Fortaleza. A gente tem a Olga, que é de Recife, e tem, além da Mari e da Jana, mais duas meninas que são de Alagoas. Ah, e tem a Roberta Cirne, que é de Recife também, mas ela vai fazer só a abertura.
O texto de introdução.
A Roberta Cirne do Gibi de Menino, né?
Isso.
Uhum. Isso, e do Sombras do Recife também, que ela lançou.
Principalmente Sombras do Recife, né? Que é o projeto principal dela.
Pois é, então foi basicamente isso. Assim, eu saí procurando meninas que eu conheci nos eventos aqui, que eu já acompanho o trabalho há algum tempo, e saí convidando pra fazer parte do projeto, porque eu sabia que essas bolsas se garantem muito e iam dar conta do recado.
Ah, eu quero até entrar nesse momento da gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades, né? Porque é um mercado muito complicado. Eu tento estudar bastante sobre o mercado também, eu sou meio da Ilustrador, faço o curso de quadrinhos lá no estúdio do Daniel Brandão. Um abraço, Daniel. Pessoal lá do estúdio, a Blenda, o Miguel.
Cheiro, patrão!
Olha aí, ó. Eu sempre vejo de perto muitas dificuldades do mercado, né? E são raros os momentos em que os ilustradores, os quadrinistas, né, a galera que trabalha com roteiro, consegue apresentar as suas obras ao público, né? Casos como a CCXP, o FIC, né? Que são essas grandes vazões do quadrinista poder apresentar o seu trabalho. É tanto que por isso que eu desenvolvo, junto com um grupo de amigos, a Feira Livre de Quadrinhos aqui em Fortaleza, onde a gente tem o Beco dos Artistas, onde a gente tenta trazer o maior número de artistas possíveis. E uma das coisas que me deixa muito feliz é a grande maioria do pessoal no Beco são mulheres. E mulheres produzindo pra caramba, sabe? Eu até digo, até o pessoal diz assim, ah, Hildo, por que vocês colocam tantas mulheres no Beco? Em primeiro lugar, porque elas se inscreveram. Segundo, porque elas estão produzindo. Mas é muito difícil. Eu queria saber de vocês essa grande dificuldade, né, de se produzir quadrinhos no Brasil.
É, eu particularmente estou entrando no mercado do quadrinho agora.
Dá tempo de sair, dá tempo de sair.
Calma, calma. Porque eu sou uma pessoinha que eu adoro consumir quadrinhos, uhum. Mas eu, enquanto ilustradora, eu não gosto de produzir o quadrinho. Então eu trabalho com várias outras partes que fazem parte do quadrinho, mas que não são desenhar da história propriamente dita. Então eu sou capista, eu sou roteirista, eu posso até ser colorista, mas desenhar o quadrinho não é comigo. Então assim, eu sei muito pouco do mercado de quadrinhos em si, em questão de ser produtora de quadrinhos. O que eu sei é que eu vejo os meus companheiros de trabalho aí falando e tentando conseguir seu lugar ao sol. Eu trabalho mais com ilustração. A ilustração tem sido um pouco difícil também, porque eu noto que o mercado em questão comercial propriamente dito, ele te exige um estilo que não é o seu próprio estilo. Ele te exige que você se adeque a um padrão X ou Y. Se você não tem esse padrão, você não consegue visibilidade. Eu acho isso
terrível, né?
Um desaforo. É um desaforo. Você é obrigado a abrir mão da sua personalidade para poder ganhar dinheiro e pagar suas contas. Isso é um absurdo. E eu me recuso a fazer esse tipo de coisa.
Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do mercado europeu, sabe? Porque já no mercado europeu, a tua identidade é que traz o diferencial. Eles não querem o cara fazendo o padrão. Eles querem justamente o ilustrador, aquele quadrinista que ele faz a diferença, que ela faz a diferença, né? Enquanto o mercado brasileiro, que segue muitos parâmetros do mercado americano, a gente quer aquele padrãozinho Marvel DC, né?
É, ou então que seja, se for uma coisa puxada pro mangá, que é mais a minha área, uma coisa mais agora que tá bam, 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 né, o Kimetsu no Yaiba, saiba, ou então uma coisa que seja, assim, realmente um traço muito conhecido.
Ou Moe mesmo.
Cara, como eu tenho abuso de traço Moe, bicho.
Moe, pra quem não sabe, é aqueles personagens que deveriam ser adultos, mas tem cara de 13 anos, não tem nariz, e as meninas falam, miau! Com aquela voz anasalada.
É assim, eu quero deixar claro que eu não desmereço, tá? Eu só realmente acho que, tipo assim, você fazer uma criança de 13 anos e dar desculpa que ela tem 25 e o traço é moe por conta disso, é pedofilia, viu, amigo?
Então, se você, não tá contra, eu vou dizer que eu tô contra, sim. Eu acho horrível, acho errado, tá? Você que gosta disso, tá errado.
É complicado essa conversa sobre traços, estilos, sim, consumos e essas coisas todas. O bom do Brasil é o ruim do Brasil. O bom do Brasil é que ele é enorme e ele guarda em si vários tipos de nichos de mercado diferentes. O ruim é que justamente essa distância geográfica dificulta para que artistas de determinados setores consigam chegar nos outros pontos. Eu percebo isso porque eu sou do Maceió, e toda vez que eu vou para qualquer lugar do Brasil, eu pergunto se eu sou de Recife ou se eu sou de Fortaleza. Como se o Nordeste fosse só esses dois pontos. Existe uma estranheza real sobre, ah, mas você desenha mangá no Maceió? Sim, qual o problema? O mangá, tipo, foi pro mundo todo. Ah, mas eu não sabia que vocês desenhavam lá. Então, você se informa mais, né, fera? Existe essa questão do traço comercial para todos os setores. Quem está desenhando tirinha tem um traço comercial para dar, para fazer do comics. Se você não vai se adequar ao que está na moda, você vai ter que ralar e esperar algum momento onde você estoura com algum tema ou com alguma coisa. Tem gente que estoura com conteúdo pessoal, né? Seja, por exemplo, o Kurama e a Yula estouraram com a versão humanizada dos estados brasileiros. Foi uma das coisas que fez o número deles de visualizações subir exponencialmente. É fantástico isso, é uma característica deles. Da mesma forma que tem artistas que ficam muito conhecidos por fanás. A Sara mesmo, ela é uma das ilustradoras que você olha o traço dela e você fala, pô, isso aí é um screenshot de anime, mas não, é uma ilustração dela. Então ela ficou muito conhecida pelas fanarts que ela faz. São pessoas que estouraram por motivos diferentes, mas estão aí no mercado trabalhando. E eu compartilho desse abuso que dele tem sobre essa necessidade de estar dentro do traço comercial. Não estou criticando quem gosta de trabalhar com traço comercial, mas quem vai procurar qualquer tipo de freela, o pessoal te procura, tipo, não, eu queria uma coisa que tu fizesse, mas eu queria que tu fizesse assim, diferente do seu traço normal, para ir pro traço comercial. E isso é uma coisa que acontece não somente com o pessoal da ilustração, como se você vai fazer, por exemplo, a freelance de quadrinho para alguém. Aí o pessoal, ah, eu queria que você desenhasse um traço na Natsu no Taizai. Aí, olha para o que eu faço. O que eu faço é totalmente especial, tá? Clamp. No máximo, puxa um pouquinho para um traço de Noragami. E aí a pessoa chega para mim e quer na Natsu no Taizai, que é um Dragon Ball Z com mais peito e bunda. E, tipo,
eu não
faço isso.
Nesse momento, eu preciso até dizer, se você quer o traço do Nanatsu no Taizai lá, ele já tá errado também. Não dá.
Exatamente. Meninas sem costelas.
Caraca, que mangá desagradável.
Ele é desagradável mesmo. Mas tem gente que procura atrás, né? Não faça esse tipo de coisa. Aí são vários problemas que dá pra se atualizar. Ele tem os seus gostos particulares, e se tu não tá no gosto deles, eles não vão se dar uma chance. Principalmente se for da região sul-sudeste. Aí, se for aqui mais do Nordeste, o que eu sinto mais é que o pessoal gosta de conversar, gosta de tentar saber quem você é. Uhum. O pessoal é um pouco mais caloroso. Mas isso está muito mais atrelado à cultura, sabe? O pessoal do lado é muito mais apressado, aqui o pessoal olha as coisas com um pouco mais de paz. E a outra questão é a questão realmente geográfica, onde você, se você é um artista do Nordeste, você faz sucesso nos seus eventos daqui, não quer dizer que o pessoal do sul-sudeste faça a mínima ideia do que você é. E aí, esses bloqueios geográficos são as coisas complicadas de quebrar. Se ou tinha, né, dada a situação que estamos agora. Eles tinham eventos com muita frequência, é muito difícil você estar indo lá. Não dá pra eu, de Maceió, viajar pra São Paulo todo mês. Uhum. Não tem orçamento que segure isso.
É verdade.
A gente nem entrou no recorte geral, né, o maior, que é de como o mercado editorial, no geral, está meio ruim das pernas, né? Seja pela falência da Abril, pelo problema do valor do papel, com várias gráficas grandes sendo fechadas, a questão de contrato de distribuidora, como você não consegue acessar livraria para poder vender seus quadrinhos. Então, a gente tem um recorte maior, que é a crise do mercado editorial. Depois a gente tem os problemas geográficos das histórias em quadrinhos, como é difícil fazê-las circularem, se elas forem de grupos independentes. Depois a gente tem o nosso recorte regional, como pessoas têm problema com histórias vindas do Nordeste ou acham que aqui a gente não produz material bom o suficiente. E por último, essa questão do tipo, você tem que fazer o que está na moda, senão se você não fizer o que está na moda, você não é bem aceito. Então você demora para poder construir o seu grupo.
E ainda tem outra coisa que a gente pode comentar, Mari, que foi um negócio que a gente estava conversando esses dias, que é a acomodação do público também.
Sim.
O público ultimamente anda muito acomodado de não ter o mínimo de curiosidade de experimentar coisas novas. Uhum. Então a gente morre de fazer propaganda, a gente, sei lá, impulsiona a publicação, a gente faz chamada, a gente tenta interagir, mas o público, se não for o Batman, se não for o One Piece, eles não querem saber. Eles simplesmente passam batido, não tem a menor curiosidade nem de ler sobre o que é o quadrinho pra saber se gosta, sabe?
É, esse negócio de como atrair o público, como engajar o público, é um negócio que dá ser artigo, um tanto de material de pesquisa, porque a gente quer entender como funciona esse comportamento para essas pessoas acessarem essas redes, para a gente poder ter um engajamento maior. Sendo que isso muda tão rápido que, à medida que a gente estuda sobre, o estudo já é obsoleto.
Exatamente, exatamente. A gente sempre, dentro aqui do Cosmonerd, a gente sempre fica muito atento aos novos estudos, a como conseguir chegar melhor no público. A gente fica até meio se perguntando, caramba, bicho, o nosso material é bom, sabe? E a gente tem essa dificuldade, porque, só pra você ter ideia, a nossa maior audiência é em São Paulo, não é Ceará. É surreal isso pra mim, sabe? Eu chego na CCXP e pessoas me reconhecem aqui em Fortaleza, o pessoal não sabe nem quem sou eu.
Nossa.
E é muito engraçado isso. Porque tem essa barreira até mesmo do público local, né? Como assim? Existe a diferença que a gente tem essa de cultura de querer conversar, de querer trocar uma ideia, mas também tem uma barreira local do nordestino, né? Também, queira ou não queira.
Isso acontece muito. A maior parte dos fãs que eu tenho, do pessoal que consome meio fato que eu produzo, ou é de São Paulo ou é de Minas. E aí você percebe que lá eles construíram um hábito maior em relação a isso, seja pelo número maior de eventos, ou feiras, ou whatever. E a gente tá caminhando nesse processo também. A gente tem eventos grandes aqui, com o Santos, e iniciativas como a do Sesc Geek, que tá tendo vários Sesc Geeks pelo Brasil agora, principalmente na região Nordeste, isso tudo auxilia. Mas é um processo, entendeu? Lá eles já estão uns passos na frente desse processo, iniciaram antes, mas isso não quer dizer que a gente não possa alcançar. Mas dá um trabalho ficar correndo atrás de público o tempo todo, como se a gente estivesse com aquela colher de mingau. Vai, abre a boca, abre, essa história é boa, vai, não faça bico não. Bola tudo.
E o pior, parece que quanto mais a gente corre na direção deles, parece que eles correm pra longe da gente. Então parece que a gente não sai do lugar, é horrível.
Verdade, verdade. E fora, agora a gente tá vivendo uma situação que é completamente fora de qualquer curva, né? E não sei, não, eu espero que quando você esteja ouvindo esse podcast, eu gostaria muito, porque esse podcast já vai sair essa semana. Gostaria muito que a gente já tivesse saído de tudo isso, mas infelizmente nós não vamos sair. E se você tá ouvindo isso no futuro, saiba que em 2020 nós estamos vivendo uma situação terrível, que é a pandemia do coronavírus, né? O Covid-19. E como a gente tá tendo que se adaptar, né? Geradores de conteúdo, produtores, escritores, quadrinistas, estão tendo que se adaptar a essa nova forma de viver. Como é que vocês estão pensando o projeto também em relação aos nossos quarenteners, né?
A gente está tentando manter o projeto vivo e manter as pessoas interessadas o máximo que a gente pode. Por exemplo, nesse domingo eu comecei uma série de desenhos de Páscoa dos Santos, comecei com São Tomé.
Legal.
E eu fiz o desenho ao vivo. Então, nossa, assim, eu estava em live no Facebook hoje, se possível, hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, se possível, eu vou começar uma live no Instagram mais tarde, vou começar a desenhar o São João ao vivo também.
Bacana, manda pra gente que a gente vai compartilhar nas redes do Cosmonerd.
Mando sim. E aí a gente tá pensando em maneiras de manter as pessoas interessadas, justamente, assim, bombardeando as redes sociais, que é o que a gente tem, né, no momento. A gente vai também abrir essa conta no Twitter, né, pra gente poder ficar falando sobre o projeto no Twitter, ver como é que fica, né? A gente entende que a situação tá difícil pra todo mundo e que esse é o momento em que a gente tá precisando conter os gastos, mas a gente que tá, assim, no meio do projeto, a gente também precisa se empenhar pra que os apoios ocorram, porque esse é nosso trabalho também.
Os pontos positivos até agora é que a nossa campanha não teve nenhum dia no negativo, né? Então, querendo ou não, as pessoas ainda estão olhando a campanha, eles estão observando. Quando a gente começou foi antes da quarentena ser deflagrada de forma geral, então a gente tinha uma expectativa de projeto, tinha as ressalvas, né? Tanto que a gente já fez o projeto no modo de defesa, um jeito mais conservadorzinho. Mas mesmo assim, a quarentena em si, ela atingiu o projeto de uma forma muito rígida, muito rigorosa, porque é muito difícil você falar de uma coisa, que ainda não é superflua, que é uma história em quadrinho, no meio de tantas notícias que saem o tempo todo. E o Catarse foi bastante acessível no quesito de adicionar dias à campanha, de ficar atento a fóruns de discussão sobre como lidar com esse processo. E a gente está se adaptando, porque como tudo isso é uma situação muito nova, não existem relatos de como a gente poderia ter feito isso para poder dar certo, que é diferente de quando você vai fazer uma campanha no Catarse. Eu já passei por 4 campanhas, então a gente tem um modo operante de fazer semana por semana. Sendo que como tudo agora é muito novo, então não existe esse passo a passo. A gente vai testando, vai vendo o que funciona e o que não funciona. E na medida do possível vai tentando manter um grupo de contatos frequentes sobre o que está acontecendo ou não. Claro que existem estratégias de reforço, como impulsionar publicação, fazer sorteios, fazer leads, mas até para a gente tem um limite do quanto a gente consegue fazer esse tipo de coisa no momento. A gente vai se organizando, vai fazendo o que dá, mas a ideia é manter o projeto o mais vivo possível todo o tempo, porque a ideia em si é fantástica. O projeto se foi organizado com muito carinho em todos os detalhes, seja nas recompensas, seja na forma como a gente vai fazer os nossos postais, focando em pontos turísticos do Nordeste, sendo que não pontos turísticos praia, mas pontos turísticos que são relacionados aos santos. A pesquisa que a gente fez para poder colocar os elementos tipo easter egg de cada história, de cada santo dentro das histórias. Então tudo foi feito, pensado, produzido com muito cuidado para que não ocorra, para que não seja viabilizado. Sobre a parte de produção do quadrinho stricto sensu para gráfica, só pode ocorrer depois que a quarentena acabar, porque as gráficas em si, elas não estão funcionando como deveriam funcionar. Mas mesmo dentro desse panorama negativo, o nosso planejamento para rodar o quadrinho seria próximo do período do Sano, que seria em julho. Então, a ideia é que daqui para lá a quarentena já tenha passado o pico e a gente chegue no momento mais brando desse processo todo.
1, 2, 3.
Hoje eu vou dormir de luz acesa, pois você não está aqui. Hoje vai sobrar lugar na mesa, que saudade.
São Longuinho, São Longuinho, me ajuda a achar o que eu perdi. Todo dia é isso. E tem que ser sempre nos piores horários. Muda o endereço, mas o problema é o mesmo. Achar as coisas que as pessoas perderam. Nem sei pra que eu atendo ao chamado deles ainda. E só me prometem 3 pulinhos. E tem ingrato que nem cumpre. Nenhum obrigado.
Já pedi pra São Longuinho pra me ajudar a cruzar o teu caminho. Falei que 3 pulinhos eu vou dar.
É, como vocês falaram, né, o projeto tá no Catarse, né, foi a plataforma que vocês escolheram. Primeiramente, eu queria saber por que o Catarse. Eles deram um auxílio maior, eles conseguiram dar esse apoio, principalmente nesse momento que a gente tá passando, né, e como é que tá, no dia que a gente tá gravando, como é que tá o projeto?
Bom, o Catarse, a gente escolheu o Catarse porque ele tem uma credibilidade grande e que passa confiança para a pessoa que está apoiando o projeto através dele. E o que é muito importante, porque a gente sabe que dinheiro não é um negócio que vem fácil, a gente sofre pra caramba pra conseguir. Então, você ter uma plataforma de financiamento coletivo que seja conhecida e que tenha uma credibilidade, um respaldo pra você confiar, é importante pra gente também que tá iniciando o projeto. Além disso, quando a pandemia estourou e tudo, eles foram muito gentis e estão mantendo a gente informado de tudo, deram opções pra gente aí, inclusive mudar o tipo de campanha da gente. Isso tá sendo estudado ainda, vou conversar com a Mari se a gente vai manter o planejamento da nossa campanha do jeito que tá, ou se a gente vai mudar, porque ela é meu braço direito. E aí é isso, assim, foi o Catarse.
Bem, como eu disse, eu já passei por outros 4 projetos de um Catarse, todos os projetos foram bem sucedidos. Eu nunca tive problema com o Catarse, seja para qualquer tipo de gerência da parte da administração, a equipe é super receptiva, responder e-mails rápido. E é uma plataforma confiável. Eu também já apoiei mais de 30 projetos de outros artistas, seja de quadrinista, ilustrador, whatever. E como é uma plataforma que eu já conheço, já participei de projeto e eu contribuo com projetos, então ela atende todos esses quesitos de confiabilidade.
E nesse momento, né, vocês estão ainda... A gente está gravando hoje, está faltando o quê? 45 dias, né, para o encerramento da campanha?
Isso.
É, mais ou menos isso.
Eles deram justamente alguma data a mais? Eles deram mais tempo? Como é que foi isso?
Eles deram para a gente a possibilidade de aumentar em 15 dias a campanha. E deram também a possibilidade da gente mudar a campanha de tudo ou nada para Flex. E aí a campanha vai durar um ano, né?
Excelente, excelente, excelente. E eu queria também, de vocês, o que que o ouvinte que tá ouvindo Contos e Escribas, como é que eles podem ajudar a fazer com que esse projeto aconteça, né? Como é que vai para financiar? Então, as recompensas, vocês já pensaram em tudo isso? E principalmente, como é que anda o projeto, né? As histórias já estão sendo desenvolvidas, alguma já tá pronta. Dá um spoiler aí pra gente, né?
Bom, eu posso dar spoiler das histórias em que eu fui roteirista.
Excelente.
Eu tenho certeza absoluta que as páginas estão sendo feitas, porque as minhas duas desenhistas ficam o tempo inteiro me dando spoiler e eu só falto morrer.
Muito bom.
É sensacional. Essa parte do processo é muito sensacional. O projeto agora está em 13%. As pessoas podem ajudar indo até o Catarse e deixando seu apoio. Essa é a primeira maneira, né? É catarse.me/todossantos. Só tem um S nesse Todos Santos, tá? E pode ir lá deixar o seu apoio. A gente tem vários tipos de recompensa. A da mais baratinha, que é R$10, você recebe vai receber o quadrinho em PDF. Até a mais cara, de R$300, que é um kit que vai até calendário dos Santos pra você ter na sua mesa. Então, assim, tem pra todas as carteiras, pra todos os gostos, tem pra todo mundo. Se não tá podendo apoiar com grana, apoia a gente divulgando. A gente precisa dessa divulgação para furar essa bolha e atingir o máximo de pessoas possível.
Então, tem a hashtag Todos Santos HQ, que todas as coisas que a gente posta na hashtag. Então, basta seguir a hashtag e compartilhar, seja no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Por que apoiar o nosso projeto é legal? Primeiro, porque você pode pegar aquela sua tia, que é bastante carola, e dizer: olha, tia, esse santo aqui é São Pedro. Ah, mas eu não imagino São Pedro assim, mas São Pedro aqui tá tão legal, você não quer ler, não? E aí pode ser que role uma afinidade, porque todas as histórias são livres para todos os públicos. Eu posso falar principalmente para a minha, que é de São Tomé, que, dando alguns spoilers, assim, São Tomé é um pescador. Opa. E ele está sempre contando histórias, e por ele ser pescador, as pessoas acham que as histórias é mentira, e ele sempre tem o jargão dele: mas eu vi, então é verdade. Então, a história gira todo em torno de uma menina, que ela sempre vai lá para poder pescar junto com ele e escutar histórias ali em pesca que ele fala. E em uma específica, ele conta uma história e ela, de fato, não acredita. Fica muito curiosa, mas não acredita. Sendo que acontece um pequeno evento que faz com que ela acredite na história. Então, a relação de usar uma criança como um elemento narrativo, porque as crianças ainda são muito ingênuas no aspecto de determinar o que é o mal, o que é o bem, o que é certo, o que é errado. E tem um elemento de imaginação e criatividade que é muito forte. Então, eu gosto de usar crianças como um elemento para a história, primeiro porque às vezes elas acreditam em tudo, às vezes elas não acreditam em nada, e elas têm muita cara de poder dizer: ah, tio, tu tá mentindo.
Sim.
Isso aí, isso é viagem sua, isso não aconteceu, e isso é ótimo para poder quebrar os estereótipos e quebrar aquele ritmo monótono de narrativa. Você coloca a pessoa, o santo lá contando uma história, se fantasia, ela diz: menina, tio, isso é viagem, isso não aconteceu, não.
Muito bom. É bacana ouvir vocês falando um pouquinho das histórias, um pouquinho, né, de alguns spoilers. É muito gostoso, eu já tô curiosíssimo. E eu queria saber como foi esse processo, né? Porque, queira ou não queira, cada uma tá construindo a sua própria narrativa, mas tudo vai fazer parte de um projeto único, né? E as cabeças, elas são muito efervescentes, são cabeças diferentes. Como é que tá sendo esse processo criativo? Porque vocês estão acompanhando de perto, mesmo que não são de vocês, né?
Uhum.
Eu queria saber como é que criar algo tão fantástico, né, com uma referência, né, tão próxima a todo brasileiro, mas extrapolando essa referência, né, trazendo algo novo.
E a gente tem... eixos, né? Deixa eu só relatar os eixos. A gente tinha os critérios que era, a gente não pode avacalhar os sujeitos, não pode colocar eles numa situação tão, tão ridícula que isso só é pejorativo.
Seja,
a gente não queria problema.
Não pode avacalhar o povo do santo.
Não pode avacalhar o santo. Ele pode deixar numa situação engraçada, mas ele não pode ser desmaiado, xingado num nível que, tipo, as pessoas fiquem ofendidas com isso.
Ele não pode ser o quê?
É, ofendido.
Certo. Não, ele pode, não pode ser xingado. Desmoralizado, né?
Exatamente. Não pode ter nenhum tipo de relacionamento, porque, querendo, eles são santos. Por mais que as pessoas estejam livres para imaginar eles se relacionando, tendo um relacionamento romântico, esse relacionamento romântico não ocorre.
Uhum.
Mas o tipo é livre, a gente incentiva, inclusive.
É. E tem que ser livre para todos os públicos. Ou seja, não podia ter conteúdos que fossem ou muito sexuais, porque a ideia é que seja um quadrinho engraçado que uma criança possa ler, ou a sua tia que vai pra missa e não acreditaria em ver um santo versão menina pop.
E a gente acaba que tem uma vantagem no processo criativo, porque eu acredito que mais da metade da nossa equipe, se não todas as meninas, ainda tenho que confirmar isso, jogam RPG. Então, criar história é uma coisa que acaba saindo, porque, por exemplo, Mari é narradora, eu também. Sim. Já fui narradora, então acaba que o RPG ajudou muito nesse processo criativo, e sonhar é muito bom, e eu acho que sonhar faz parte também do nosso trabalho enquanto ilustradores, enquanto quadrinistas. Eu acho que todo artista tem um pé aqui, tem um pé no mundo dos sonhos o tempo inteiro. Então acaba que é um processo criativo que é o tempo, que é fervoroso, mas não gera conflito umas com as outras. A gente está sempre, na verdade, acrescentando na história umas das outras.
Não, tem que puxar a correr às vezes, porque senão todo mundo empolga e faz um negócio muito louco.
É.
Minha gente, a gente só tem 14 páginas por história, misericórdia, vá com
foi
calma.
Difícil, viu?
Acho que é tão importante, né, a gente chegar no final do nosso papo com isso, né, do sonhar, né, o quanto a gente está precisando sonhar, principalmente em dias tão incertos como esse que nós estamos vivendo. Como foi gostoso ter esse papo com vocês. E eu sempre acredito nesse conceito, né, da biblioteca do sonhar do Neil Gaiman, né, e vocês estão trazendo várias histórias dessa biblioteca pro mundo, né, para as pessoas se deleitarem. Então, aí, gente, é só vocês financiarem. Vamos fazer esse projeto acontecer, gente. Queria que vocês agora passassem um pouquinho do jabá de vocês, onde a gente encontra o trabalho de vocês, onde encontramos o Todos os Santos. Como é que vai ser a questão das lives? Elas vão ser semanalmente? Fala um pouquinho pra gente.
Bom, eu irei encontrar meu trabalho prioritariamente no Facebook, porque apesar das pessoas amarem o Instagram, eu sou mais ativa no Facebook. Mas eu também tô no Instagram. Você pode me achar como Verde Elfa, tanto lá no Facebook quanto no Instagram, eu tô como Verde Elfa. No Twitter, eu não tô como Verde Elfa, eu tô como Demi Goldhar, que é o meu nick antigo.
Uhum.
Mas tô lá também. A gente tá no Catarse, com Todos Santos. De novo, catarse.me/Todos Santos, é lá que tá nosso projeto. A gente tá com um evento também no Facebook, onde a gente tá atualizando sempre que possível como é que tá o nosso projeto. Acham a gente também pelas hashtags Todos Santos HQ. E as minhas lives, eu pretendo que até eu terminar o projeto dos Santos Vestidos de Coelhinho sejam diárias.
Bacana.
Mas eu não vou prometer, porque como a gente tá nesse período de quarentena, as tarefas domésticas estão me consumindo um pouco mais.
Oh,
mas eu vou tentar.
E você, Mari, onde é que a gente encontra os trabalhos?
Então, vocês me encontram como Mari Petrovna, P-E-T-R-O-V-A-N-A. Então, vocês jogam Mari em qualquer rede social, vocês me encontram. Seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, no LinkedIn, não. No LinkedIn é Mariana Petrovna. No Behance é Mari Petrovna, no ArtStation. Eu tenho rede social em tudo que é canto. No Lattes, o Lattes também é Mariana Petrovna. É o nome. Sobre o projeto em Todos os Santos, é como o David disse. Baixa aí da hashtag, vai no Catarse, olha os pacotes. É sério, tem pacote de R$10 até 300. Tu acha que te encaixa na sua carteira? Se não, compartilha para todo mundo. Pô, pro teu amigo, manda um concorrente do WhatsApp. A gente devia fazer uns negócios de corrente do WhatsApp falando isso.
Aí,
manda para todo mundo, porque a ideia é essa. Eu sei que a gente tá numa situação onde o supérfluo parece que não é necessário, mas é justamente porque a gente gente está tão sendo massacrado pela nossa realidade que a gente precisa de um pouco de abstração, de um pouco desse entretenimento para poder acreditar, para poder sonhar, para poder olhar para os próximos dias com um pensamento otimista, de que um quadrinho legal vai chegar na tua mão e você vai poder ler e se divertir e conversar com seus amigos. E não ficar pensando que as coisas podem ficar ruins. Porque ruim já tá, né? A gente só tem que tentar pensar em como sobreviver nesse processo e como pensar que os próximos vão ser bem melhores. E com certeza vão ser, se o nosso quadrinho estiver nas suas mãos.
Olha aí, que maravilha, hein? Não sei. Gente, é como eu tô
você
falando.
Você vai ter uma bênção na mão.
Olha aí, você está consagrado pelo, em nome de todos os santos.
Exatamente.
Olha aí, que é como eu tenho falado muito, principalmente para o grupo de amigos, a galera também que ouve aqui o Pulsar, a gente sempre fala, esse é o momento da gente buscar. Eu sei que são notícias super complicadas o tempo inteiro, e eu mesmo falo por mim, o quanto eu tô viciado em estar o tempo inteiro atento a todas as notícias, a live do Atila e a Marino entra no ar e eu já fico com o coração palpitando, mas eu tenho que assistir, só que a gente precisa desacelerar. E esse projeto é o projeto que precisa acontecer, porque é um projeto suave, é um projeto super pra cima. Quero até trazer aqui pra vocês o corpo desse projeto, né? Nós temos a Demi, a Mari, que estão aqui participando do nosso podcast. Também tem a Jana, a Gabi, a Rinca, a Paloma, adoro a Paloma, a Érica, amo a Érica, e a Cami, nossa filhota, que é aqui do Cosmo Nerd, Letícia e a Olga, né? E a Roberta Cisne, que tá fazendo um prefácio, não é isso? Falei todo
isso,
mundo?
Isso.
Tá disponível no Catarse, gente. Vamos fazer esse projeto acontecer. No dia da gravação, faltam 46 dias, esse podcast vai sair essa semana ainda, então vamos ter mais de 40 dias pra fazer esse projeto acontecer. Demi, Mário, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui junto com a gente, falando um pouco sobre o projeto, dando boas risadas e mostrando que todos os santos estão aí para nos abençoar nesse momento tão complicado, né?
Eu ouvi um amém?
Eu ouvi um amém.
Amém.
A gente que agradece, Rildo, pela oportunidade.
Não, venho mais ver. A próxima vez que vocês vieram, é com o quadrinho pronto pra gente falar já do quadrinho mesmo.
Que os santos te ouçam.
Isso é mais. Com certeza.
Vai acontecer.
A gente que tá. A gente tá com a piada interna dizendo que São Longuinho não tá gostando não das pessoas que não estão apoiando.
Olha
tá?
aí depois não acha chave, não acha carteira.
Exatamente. Ao invés de ele ajudar, ele vai começar a esconder as coisas agora.
Olha aí, quer dizer que alguém é um trickster.
É que ele é um moço muito zangado, diga-se de passagem.
Excelente, excelente.
Muito obrigada pela oportunidade, foi maravilhoso.
Ai, que
nosso bom projeto. E é isso, gente. Tenham fé, acreditem nas coisas. Vamos tocar a vida pra frente.
Vamos tocar a vida pra frente com muito sonho e com muitos santos. Bom, galera, esse aqui foi mais um Contos Escribas. Na verdade, o primeiro Contos Escribas de 2020. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Vamos lá contribuir, vamos lá chegar no Catarse e fazer esse quadrinho acontecer. Até a próxima semana, galera. E um cheiro na alma de todos.
Mais cor sem você aqui perto de mim, o meu amor.
Esse podcast foi editado por Hildon Oliver.
@Hildon Oliver no Instagram.